Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Madrugada sem dormir, 5 horas já é logo ali. Minha cabeça tá a milhão, te esquecer não vai ser opção. Pensar que eu joguei tudo fora, culpa toda minha. Assumo sozinho, mas tá foda. Vou vir aí pela cidade, cê sente saudade. Se pau ao vivo você volta, cê vai ligar, eu te ligo. Cria coragem, fala comigo. Atende logo, me diz alô. Se tem saudade, existe amor. Um minuto contigo é tudo que eu preciso. Pra acordar todo dia te enchendo de beijo, abraço e carinho. Atende logo, me diz alô. Se tem saudade, existe amor. Um minuto contigo é tudo que eu preciso. Pra acordar todo dia te enchendo de beijo, abraço e carinho. Atende logo.
E aí, galera, beleza? Programa A Hora da Música. A gente está gravando aqui no Espaço Fonte Hub, aqui na Rede Gazeta. Patrocínio Lei Rubem Braga. O artista de hoje é um grande amigo de velhos tempos. Flavinho Marão. Tudo bem, Flavinho? Obrigado pela presença.
Pô, cara, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Longa data, né?
Quanta história, né, Flavinho?
Não podemos entregar nossa idade, não podemos falar que é longa data, né?
A gente estava comentando aqui que a gente encontra e não faz a música, né?
Não, a gente está programando fazer uma música já tem, sei lá, 20 anos.
Verdade.
Uma hora essa música sai, hein?
Uma hora vai sair, é sucesso, hein, galera?
Quando sair essa música não é possível, gente.
Porque é tempo que a gente está fazendo ela. Deixa eu começar lá atrás, você é de Cachoeiro?
Cachoeiro, nascido em Cachoeiro da Mirim.
Você nascido em Cachoeiro, cara,
nascido
que legal.
Lá na terra do... É, Roberto Carlos já sabe, mas... É, tem o Sérgio Sampaio, né, cara?
É isso aí, grande artista.
É, Rubem Braga.
Tem muita gente boa,
de
né?
Lá. Sim.
E você começa em Cachoeiro? Sua família era músico?
É, lá em Cachoeiro, meu pai tocava, né? Tinha uma banda de baile na época que ele tocava piano,
que
né?
Que massa!
Era Conjunto Plaza, chegaram a tocar na TV Tupi...
É mesmo?
É, chegaram, tocavam muito em bailes, né? Eles eram uma banda baile, né? E o único que seguiu carreira foi o Marcos Rezende, né? Que veio a falecer uns anos atrás, mas ele chegou a lançar disco pela Polygram, ele lançou turnê internacional, ele era um pianista excepcional. Todo mundo no meio
artístico
de instrumentistas conhece ele, conheci ele, era fera. E da parte da minha mãe, os meus tios tinham... um grupo de samba, né? Era o Sambicia.
Ah,
e
que
aí
massa.
Eram duas vertentes, né? Diferentes. Meu pai era mais clássico, atacava mais no clássico, assim, né? MPB e tal, jazz, essas coisas assim. E os meus tios mais no sambão. No sambão raiz. Então eu tive duas referências boas,
então,
assim.
Então tem essa escola de samba aí na sua família?
Tem, cara, tem. Tem essa onda do samba desde moleque.
Quer dizer, o Projeto Feijoada... Como acontece?
Só que o engraçado é que nessa época que estava rolando tudo isso, eu tive só como referência, eu não participava.
Pois
eu estava em outra onda.
Pois
eu estava escutando Charlie Brown. Eu tava, entendeu?
Verdade, quando eu te conheço, você tocava rock, pô.
No skate na mente, minha primeira banda.
Verdade.
Então nessa época eu não estava ligado, mas eu escutava dentro de casa.
Estava ali, cara, estava em você.
Estava ali. Tanto é que quando eu escutei o Chico Sainz, a banda acabou, foi porque eu escutei Chico Sainz. Eu falei, rapaz, não quero mais tocar isso, não. O que esse cara tá fazendo aqui? Eu quero fazer igual.
Chico Sainz é sensacional,
cara, ele
né?
me fez sair da banda, foi o Chico Sainz, eu falo pra galera. Porque ele transformou minha vida, assim, na hora que eu vi aquela sonoridade, eu falei, caraca, bicho, que coisa maluca esse cara tá fazendo.
E é no momento onde o Brasil tava começando a misturar com tudo, né, cara?
Sim, sim. Eu sempre tive essa onda do... Duas coisas que eu sempre tive. Autoral... E gostar de misturar coisas na minha música. Tanto é que meu pagode hoje ele é misturado, né? Você ouviu a música ali, tem um groove e tal. E tem falando de amor, tem a essência do pagode também. Mas tem esse groovezinho que eu tenho, do rap.
Um pouco de reggae, um pouco de rap.
Se é pra ligar, eu te ligo. Isso é essência de rap, de misturas de coisas. Eu sempre gostei dessa parada de misturar coisas.
Porque... Quando, tipo, eu conheço você lá atrás, lá, mas deu um salto aí, depois, e a gente, o Projeto Feijoada começa quando?
Sim, depois do Skate na Mente, eu eu fundei uma outra banda, acho que era Raulino Pé de Rudo, não sei se você lembra.
Raulino, acho que eu lembro.
O nome era engraçado. Mas era parecido, era um pouco mais também, misturado, era rock meio que Charlie Brown também, nessa onda de Rage Against the Machine e tal, mas misturado também, com algumas coisas de rap, que eu escutava. Verdade. Pavilhão 9, Racionais, então tinha uma pegada assim. E aí depois eu saí dessas bandas, aí eu comecei a tocar percussão. Nessa onda de percussão, eu toquei com o Cymbal Jar, era percussionista da banda de reggae, cheguei a fazer freelance com a Tami, com a galera assim.
Que legal.
E aí eu tinha aquele aparato de percussão todo no meu carro, com o banco tombado, cheio de percussão. E...
Caramba, não lembro de você da percussão.
Tem essa, que eu tinha os dread, morava na Barra de Jucu.
Nossa!
E tal. Tinha essa, teve essa época. E nessa mesma época, eu peguei os vinis que meu pai deixou, que ele é falecido, eu peguei todos aqueles discos de vinil dele, levei pra Barra de Jucu. Comprei um aparelho de disco. E ficava eu e Marcinho, que hoje é da... Marcinho hoje é da Evidência. Ele era do Black Set, não sei se você lembra.
Sim, claro,
Marcinho,
claro.
Viana. Pô, Marcinho é meu parceiro de Marataízes, das antigas, de moleque.
Que legal!
E a gente veio se reencontrar aqui na Barra de Ucu. Moramos junto, eu e ele, carioca, que hoje é técnico do Silva.
Claro,
moramos nós três.
Caramba.
E, cara, a gente ficava o dia inteiro. Eu ficava moendo os discos de vinil e Marcinho lá comigo. Caraca, pô, que som foda, que som foda. Nessa época eu escrevia, comecei eu já escrevia, né, música, mas eu comecei a escrever um pouco mais, de maneira um pouco mais rebuscada, vamos dizer assim, a título do conhecimento da MPB e tal, daquela onda, né. E aí eu cheguei nessa época a participar de vários festivais. Eu fui finalista do Festival Nacional da Canção, aquele de Minas, duas vezes, fui tudo na voz dos outros.
Ah, não era pra
não,
sua
eu
voz.
Eu não cantava, cara. Eu tinha mó vergonha. Só cantava no quarto com meu violãozinho escondido.
Que maneiro.
E aí,
cara.
Juliano Machado, que é o Rabuja, né? Ele foi finalista duas vezes aqui no Festival de Vila Velha, Festival Vitória em Canto.
Que legal.
Tudo com música.
Que era do Tabacarana, ou não?
Era do Tabacarana, isso. Antes dele montar o Tabacarana. É meu amigo das antigas de Cachoeiro também.
Caramba.
E aí era tudo na voz dos outros. Aí eu fui finalista também do Festival de Marchinhas Carnavalescas, aquele que teve em Vitória. Eu fui finalista também. E um monte de festival de música. Eu ia mandando música e acabei participando de um monte. Foi uma época bem legal. Nessa, aí finalzinho dessa época aí, dessa época que eu tava escrevendo, tava participando dos festivais, eu ia para Cachoeiro e o Jean ia muito comigo também, Jean Casaca, ex-casaca. E aí ele, a galera notava, eu não tocava violão em público, eu tinha a maior vergonha do mundo, mano.
Você não cantava?
Não cantava, minha voz nem saía.
Já era o compositor.
Já escrevia pros outros, já e tal... E já tinha passado a época de cantar rock, mas no violão eu tinha uma vergonha de tocar violão, achava que eu não tocava bem. Eu não sou, sou analfabeto musical até hoje, não sei que nota que eu tô fazendo. Enfim, eu moí aqueles songbook do Chico Buarque, songbook do Djavan. Eu sabia tudo, mas não sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia. Aí eles notavam que eu já tomava um negocinho, ei, Jorge. Pode pegar lá o violãozinho? Aí tinha uma hora que eu já tava assim na cadeira.
Pega lá.
Pega esse violão aí, então. Aí começava a chacoalhar, começava a brincar, e a brincadeira ia fluindo. Isso aconteceu algumas vezes. A galera sentava e começava a tocar um chocalho, outro uma latinha de cerveja com arroz, e ia embora. E no meu carro tinha uns 3, 4 instrumentos. Os amigos começaram a participar daquilo. Era num barzinho que era do tamanho desse quadradinho aqui, o bar. Era o Campus 3, que era perto da faculdade. Começou a encher de abarrotar esse bar de gente. Nesse samba doideira que acontecia do nada com uma caixa de som, uma mugzinha velha e um violão e um microfone. Olha que doideira. Até que um dia um amigo meu foi lá, o Ronaldo, que tinha um pagode do Ronaldo, um pagode famoso em Cachoeiro. Aí ele viu que ele deve ter entrado com aquela confusão lá dentro.
Vou contratar
falou
essa
assim,
banda.
Falou assim, você não quer tocar lá em cima pra tocar no intervalo do Krigor? Ele ia levar o Krigor.
Ah,
pagode 90, tava
caramba.
Virado. Né? Você não quer tocar no intervalo, não? Eu disse, vamos embora, não tem banda não, é isso aqui. É um projeto de banda, eu falo que é um projeto de banda, é um projeto de uma feijoada. Eu falava assim. Um dia eu falei, isso aqui não é banda, isso aqui é um projeto de banda, parece uma feijoada. Projeto Feijoada, ele ficava assim, Projeto de Feijoada, aí virou o nome, nem era pra ser esse nome, cara, mas...
Projeto Feijoada.
Aconteceu de sem querer. E aí, a gente chegou a tocar nesse intervalo aí, e dali a gente engrenou a banda. Foi legal.
Virou profissional.
É, até virar profissional ainda tem outras histórias. O que vocês precisam para tocar? Eu preciso de uma tomada. Mas como assim, só uma tomada? O Rider. Não, o Rider é só uma tomada. A gente levava 3 pedestalzinhos, ligava tudo numa caixinha, numa mesa de som que eu tinha, e a gente tocava. Mas vocês vão tocar no palco? Não, não toco no palco. Aí começava.
É no chão.
Não toco no palco, só no chão. Aí começou a onda de só tocava no chão. Eu era enjoado ainda. Aí eu só tocava no chão. E teve uma época... Aí teve uma época que, de tanto a gente tocar no chão, a gente foi obrigado, porque um evento era grande.
Tinha que tocar no palco.
E a gente tinha que tocar no palco. Eu falei assim, então tá bom, vou levar minha mesa. Não, mas não. Eu falei, não, eu vou com a minha mesa.
Caramba, aí eu chegava lá, montava o som na sua mesa.
Montava a minha mesa.
Mandava a mesa pro PA.
Aí eu não, tô falando já em cima do palco. Isso aí já acontecia. Do chão, de passar pro PA, já acontecia. Aí teve um dia que não teve como mesmo. Eu resisti até, teve o Marcelo D2, que teve lá em Cachoeiro, rapaz, tava muito lotado. Cara, você não pode tocar no chão, cara. É um evento pra não sei quantas mil pessoas. Eu falei, não quero saber, eu só toco no chão. E os caras queriam gente. Aí, enfim, teve um evento que foi maior do que isso. Foi um evento grande, eu não lembro quem era o artista. Aí eu sei que eu tive que ir pro palco. Aí eu falei assim, então tá bom, leva minha mesa. Não, pode montar a mesa no palco então. Aí a gente montou a mesa, aí começou aquela onda de a gente tocar no palco em volta da mesa. Aí começou essa onda, aí teve essa época ainda.
Quem que é o Projeto Feijoada hoje?
O Projeto Feijoada hoje é eu, Alain Biasati no baixo, que faz baixo comigo há muitos anos. É, o Romildo na bateria, Arthur Freitas no cavaco, né? Esses são os capas, né?
É.
Aí vem o que tá sempre, a galera que tá sempre com a gente tocando na percussão, que é o Teco Silva, o Rafael, que é pandeiro, e o Teco percussão, e o Paulo Tubarão. Tubarão, a galera já conhece mais ele aqui em Vitória, que ele chegou a tocar baixo no Macucos, uma galera aí, ele chegou a viajar com a gente pra Europa, ele toca comigo há muitos anos. Depois a gente veio se reencontrar, ele já tocou no Feijoada há anos, saiu, viajou pros Estados Unidos, voltou, tá aí de novo. Aí só que ele toca violão com a gente agora.
Vocês ensaiam ainda?
A gente ensaia.
Semanal, assim?
É, a gente procura ensaiar até semanal, mas às vezes não dá, né? Às vezes passam duas semanas.
Quando tem muito show, acaba que não...
Acaba, rapaz, esse negócio de ensaio é engraçado, já é outra história. Se você quiser, eu conto. A galera do pagode, que veio desde a raiz do pagode, eles não ensaiam, eles não gostam de ensaiar. É muito engraçado. Eu vou falar isso porque isso é até piada nesse site pagodeiro, a galera até zoa. Que a galera do pagode não gosta de ensaiar, tá ligado?
Não gosta mesmo, não.
E porque eles são rua. E eu cheguei até essa compreensão, porque, tipo assim, o Arthurzinho, por exemplo, que toca cavaco comigo, ele é rua pra caramba. Se você, mano, se você cantar qualquer coisa, ele vai saber tocar.
É.
Ele te acompanha em qualquer coisa. Eles são muito rua, o repertório é mais extenso. Porém, essa galera, o meu percussionista também, o Tex, essa galera já vem de rua.
Ele tem um feeling do pagode.
Tem um feeling do pagode de rua. É. Só que eles não gostam muito de ensaiar. Isso empobrece um pouco os arranjos.
Não é isso também, é que o pagode novo... Tem uma necessidade de ensaio porque tá misturado.
Sim, aí você falou agora. Porque não tá mais reto. Não,
não, não é mais aquele pagode da rua.
É.
Ah, o pagode novo agora...
Muitos arranjos, muitas viradas, muitos arranjos que vai entrar pro especial, arranjo que vai...
Isso.
Então, quer dizer, sente uma necessidade. E também eu consegui implantar isso na cabeça deles. Eles até com o tempo acharam legal, começaram a falar, não, que dia que eu ensaio, que dia que eu ensaio. Que eles viram que a criatividade flui no ensaio.
É.
E que eu falei, poxa, se a gente quiser ser criativo, a gente tem que ensaiar
tem
mais, tá ligado?
Tem que encontrar para saber o que tá acontecendo, ó, tem música nova.
Aham. Uhum. Aí eu falava pra galera aí, tá vendo? Ó, o Marcucos aí, ó, ensaiando toda semana, fulano e tal, porque são bandas que não são do outro gênero, né? Eu falava, pá, a gente tem que implantar essa mentalidade aí, galera. Mas é maneiro, é engraçado. A gente junta a galera que tem uns pensamentos de rua, de outras vivências,
com
né?
Outras pessoas que já são músicos, que trabalham com outras bandas, às vezes, o cara vem com uma outra ideia para poder
Sim,
colocar no pagode.
Teve outra vivência, né? E, enfim, junta.
Quantos álbuns tem o Projeto Feijoada?
A gente já lançou o Cardápio, lançamos Se Joga Malandro, depois a gente lançou... Aí veio o DVD... Antes do DVD, não, teve um ou outro ainda. Projeto Feijoada Convida, que aí foi com o Casaque, com o Macucos. É um single, dois singles separados.
Isso tá no Spotify?
Não.
Não.
O DVD tá.
DVD
aí
tá.
Depois veio o DVD, depois veio o Projeto Feijoada, Resenha Projeto Feijoada. Depois tem o Projeto Feijoada ao Vivo, 10 anos. E tem coisa que não tá mais no Spotify.
Tem bastante coisa ao vivo, né?
Tem, tem.
Música... Essa que a gente fez hoje tá no Spotify.
Essa tá no Spotify, que é o single de uma nova...
Você acha que é uma nova era, né? Um novo momento.
Acho que é um novo momento. Um momento que eu tô conseguindo escrever de uma maneira diferente. Um momento que a gente se... conseguiu mesclar com o pagode, que tá acontecendo pra caramba, mas sem perder as referências que eu tinha, sabe? O Henrique Bresciani, você lembra que é o cinegrafista que fez os dois clipes nossos
agora?
Na hora que ele ouviu as músicas, ele falou, cara, tem muito sua cara isso aqui, é um pagode, mas tem a cara sua, mano. Não tem como tirar. Eu falei, pô, que legal. Massa. Ele se ligou. Ele falou, a letra é sua, né? Essa música...
Eu não sei, eu tive uma conversa com você, eu não lembro o momento, mas a gente, você estava falando que o samba, o seu pagode estava muito samba, que de repente mudou uma chave ali e falou assim, eu preciso tentar atualizar o que está acontecendo. Porque o pagode atual do Rodriguinho, hoje, ou do Thiaguinho, não é o mesmo pagode do Exalta Samba.
Sim,
entendeu?
Não é.
Apesar dos caras às vezes se encontrarem ali, mas é um outro...
É um outro... O Rodriguinho seria o guitarra no pagode há muitos anos, né? Já, desde a época do...
Então, eu acho que, tipo... O Projeto Feijoada aconteceu a mesma coisa, que era um pouco bem raiz, rua mesmo.
Isso, era muito rua, porque tanto é que só tinha violão, tantã, chocalho e pandeiro. Era isso, era a formação. Ou seja, não tinha baixo.
Hoje você tem baixo, teclado?
Hoje tem baixo. Aí em alguns lugares a gente toca com teclado, mas tem percussão pra caramba, tem...
Você usa VS?
Não, não uso.
Não? Valendo.
Valendo. A gente chegou a cogitar a possibilidade e tal, mas aí acaba que na hora que a gente toca a Vera mesmo e sente...
É diferente,
cara. O VS vem pra ajudar.
Claro.
Realmente, ele, se for bem usado... Se for, eu acho que você gravado com as suas coisas, né, talvez é legal. Você pegar VS pronto...
E um elemento aqui, outro elemento ali, não um VS inteiro, né?
Não
um
VS inteiro. E você ter alguém legal para operar, alguém... tudo certinho.
Daí aumenta a equipe também, né?
Aumenta a equipe também. Você, sei lá, não consegue improvisar muito. Eu sou muitas vezes, gosto de improvisar no meio da música. Peraí, deixa eu ouvir vocês aqui um pouquinho. Canta de novo esse refrão. Tá. E se tá no VS, não dá.
Não foi. O VS
tem
não
que
era.
Programar isso aí. Verdade. Aí, às vezes, o público tá frio ou não tem ninguém, tem dois cachorros passando na frente do palco, que a gente sabe o que acontece. Aí, só vocês quem, né?
Tem que pôr vocês no VS também. Como é que tá, Flavinho, na rede social? Nas redes sociais?
Eu, no caso...
Marão, Flavinho Marão.
Flávio Marão, tá. Flávio Marão.
É facinho achar.
É fácil de achar. O Projeto Feijoada é arroba Projeto Feijoada. Hoje eu sou exclusivamente vivo pro Projeto Feijoada. Eu cheguei até a cogitar ter um trampo autoral.
Trabalho,
Eu cheguei a lançar clipe, cheguei a gravar música. Só que, cara, não dá. São duas coisas diferentes. Você operar
Operar duas coisas, você acaba não fazendo nenhuma nem outra.
Né? É que as pessoas acham que a gente só sobe lá e canta, mas não é, né? Fazer não toda uma operação estratégica, de lançamento, né? Empresariar mesmo a situação. Eu falo que eu sou trabalhador brasileiro. Eu sou 5% artista, 95% eu sou trabalhador brasileiro.
Porque tem que fazer todo esse papel, senão... Eu vi você chegando aqui com o celular na mão, já gravando.
Já fazendo storyzinho, já para divulgação, para repostar no Feijoada, gravo no meu, gravo no Feijoada. É aquela loucura, Reise. TikTok e YouTube, ele tem que estar tudo ao mesmo tempo, cara.
E você trabalha isso ou tem uma pessoa que trabalha isso?
Cara, eu faço muita
a maioria das coisas.
Até de estratégica mesmo. Ah, quando vai lançar o negócio? Entrar nos editais de cultura. Aí o meu baixista, o Alan, ele tá também escrevendo editais. Projetos culturais comigo. Então a gente bate um papo. Eu falo, eu tenho vontade de fazer isso, isso e isso. É um disco, um EP com quatro músicas autorais. Ah, vai ser mais ou menos... Aí ele capta a minha essência e escreve. Ele tirou já esse peso aí da minha cabeça, que eu escrevia.
Porque essa parte também é uma parte burocrática da coisa, é importante e não pode deixar de fazer. Os projetos editais, assim, eu acho que vêm para dar um apoio, assim, para a gente, ainda mais a gente que trabalha com autoral, né, precisa... Porque não adianta, cara. Você quer fazer um trabalho bom, você vai ter que ter um estúdio bom, vai ter que ter um produtor, vai ter que mixar, vai ter que masterizar.
Sim, pô, os editais, eles ajudam muito.
É.
Principalmente pro autoral, porque as pessoas não... Fazer uma receita pro autoral é muito difícil, porque sem os editais, né? Você tem que fazer shows, desses shows pegar porcentagem. A gente faz isso também, até para complementar.
Isso é verdade.
Né? Na divulgação, aumentar, ampliar a divulgação do edital. A gente faz isso com grana própria, mas... Tudo, uma casa com grana própria, só se você estiver circulando aí já arregaçando.
Isso é um bom tempo, né?
Porque senão...
Falar nisso, tem trabalho novo, né? Tem música nova.
Tem música nova que a gente lançou, foi Ninguém Apaga. E...
Essas músicas foram gravadas em Cachoeiro?
Foram gravadas... Um dos lançamentos foi gravado lá no Pezinho, em São Paulo. Pezinho é um grande produtor de pagode, samba... Nossa, ele é um dos maiores
legal,
do Brasil.
Cara.
A gente foi lá, gravamos no projeto dele. E aí essa música que a gente gravou lá, que é Impulso, não é minha.
Ah.
Foi uma música que é do Danilo, é do Lelê, do Sorriso Maroto, é do Rosil.
Que legal, vocês têm esse intercâmbio então, para poder...
A gente conseguiu gravar lá no estúdio dele, participar do projeto dele, foi muito legal. Aí a gente gravou lá essa música, lançamos, aí depois veio Atende Logo, que aí foi gravado. Atende Logo, as outras três que vão vir são gravadas aqui pelo produtor André Dalmas, que fez
o André, eu sei quem é.
André
ele tá, você tá gravando no estúdio dele, que eu acho que é Itapuã, não?
É aqui em Vila Velha.
Eu sei quem é, pô. O André estudou comigo na faculdade.
Oh, ele é muito bom, excelente arranjador, toca muito.
É verdade, sensacional.
Ele tá inserido no meio do pagode legal, do samba.
Projeto Feijoada no Instagram.
Projeto Feijoada no Instagram, @projetofeijoada. Não tem
tá facinho,
como...
Não tem como errar,
é nome de comida boa, né?
Projeto Feijoada.
Não tem como errar.
Pô, Flavinho, gostei muito do papo, cara, tá bem tranquilo, tô vendo que você tá trabalhando.
Rapaz, a gente tá aí, né, cara, fazendo bastante coisa, buscando sempre novos caminhos. A gente vai lançar agora, a gente tá com 3 músicas já depois...
Pronta.
São 4 músicas. As 4 estão prontas. A gente lançou...
Que legal.
3, a terceira vai lançar agora. A outra, a gente vai segurar, porque a gente tem que lançar um ao vivo antes. Então, depois dessa Ninguém Apaga, a gente vai lançar um ao vivo. Vão ser 3 ou 4 blocos de 3 musiquinhas emendadas, né?
Isso ao vivo você já gravou?
Vou gravar ainda. Estou preparando.
É mesmo?
Estamos preparando. Esse ao vivo vai vir com algumas releituras misturadas com as que a gente lançou.
Que legal. E daí, tipo assim, gravou os ao vivo, você vai gravar em show ou você faz em estúdio?
Acho que a gente está pensando ainda no formato, mas... Eu acho que a gente vai gravar mais controlado dentro do estúdio. O ao vivo, ele exige muita coisa, né? Além da captação, é todo o evento, né?
É.
Todo o evento preparado. Ou você vai pegar um bar pronto que já tá acontecendo. Tem que pensar tudo nisso, né, cara?
Para poder ter mais controle, o estúdio você consegue ter mais controle.
Eu fiz o ao vivo no DVD e... Hoje dá muito trabalho, nossa... Hoje é mais fácil, né? Na época que a gente fez o DVD, era coisa de maluco. Aquilo lá que eu fiz não existe, não. Não faço aquilo mais, nunca mais na minha vida, né? Era na época dos grandes DVDs.
Aí você tinha que fazer uma coisa com uma qualidade boa.
Era caro, né? Demais. Caro. E veio a equipe do Rio, veio a equipe de São Paulo. E a gente teve que ensaiar muito. A gente fez uma vez só. Eu não tinha dinheiro para pagar uma outra diária para ninguém.
Caramba, tinha que fazer valendo, não podia errar.
Fazer valendo, não aquele DVD lá, tá lá o Projeto Feijoada ao Vivo, participação do Benegão.
Tá no YouTube.
Tá no YouTube e tá no Spotify. São várias releituras, era uma época do Sambalanço ainda, que a gente fez as releituras de Asas.
Ok.
Aí teve participação do Gabriel Moura, do Arlindim e do Benegão. Nessas participações, foi gravado duas vezes e ponto. O resto não tem overdub, não teve volta pro estúdio, não teve nada. Que tá ali é o que foi feito.
Caramba, que legal.
A gente até acho que... houve até agora, né? Tem 10 anos, completou 10 anos esse DVD. Eu fico orgulhoso, porque, tipo assim, tá bom até hoje, tá? Assim, na sonoridade.
A sonoridade tá ali.
Tá ali, ninguém vai tirar, e foi bem feito. Foi uma parada bem feita.
Flavinho Marão, você tem feito composições? Porque a gente se encontrou algumas vezes para fazer composição lá no VVS.
Sim, é verdade.
Então, você tem feito alguma coisa assim de parceria com alguém?
Cara, eu não parei de escrever, eu não paro, eu sempre estou escrevendo. Sim, cheguei a fazer outras composições, parceria com o Arthur, meu cavaquinho, até Geladeira, que a gente lançou, que foi antes, é o último lançamento de clipe antes desse... Antes de Impulso, foi Geladeira. É a música minha dele. Tem música com o Danilo Barreiro, estou escrevendo muito com ele, que é meu parceiro, que está em Goiânia agora, escrevendo para grandes artistas. E essa música, Atende Logo, Ninguém Apaga, e a outra que vai ser lançada também é tudo parceria minha e dele.
Que massa!
E eu sempre estou escrevendo para a galera aí de Vitória.
A gente acabou se encontrando, é um momento bom esses momentos, porque você acaba encontrando com a galera para conversar, para ver o que um está que fazendo, qual que o projeto está acontecendo.
O Bifão gravou música minha, do... Não sei se você conhece, Bifão, claro. Parceiro nosso, no Macuso, eu tenho uma música no disco do Macuso, o anterior, a esse ao vivo, modo offline, tem no Som de Fogueira, tem música.
Som de Fogueira.
Tem uma galera aí, eu mando música sempre pra galera aí, pediu, eu tô mandando.
Qual é a sua do Som de Fogueira? Porque a gente vai fazer...
A minha
A gente vai fazer 10 anos de Som de Fogueira.
Se Liga na Blitz.
Se Liga na Blitz, Se Liga na Blitz.
Se Liga na Blitz e... E aquela que tem um clipe com a Joana, esqueci o nome da música.
Acho que é uma brasileira, não?
Meu Deus.
A gente deve comemorar no...
Som de Brasileira.
Som de Brasileira, isso aí.
Som de Brasileira.
Então eu tô tirando algumas músicas suas, então, para tocar.
Aí, ó, tá vendo? Sem saber.
Pô, Flavinho, agradeço o papo, cara. Pô, sucesso maneiro. Sempre, tá bom, cara?
Obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo, ó. Sucesso pro podcast, longa vida ao podcast. Pra dar voz aos artistas, é muito legal. A gente bater um papo, as pessoas saberem das outras histórias, né? Por trás dos artistas
e tal. Tem várias histórias.
É legal. Não contei nem 10% aqui, você tá ligado, né?
Tô ligado. Não pode.
Não pode.
A Hora da Música. Beijo dos corações.
Tamo junto.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.